Passagem de Nível, com Artur Silva.
Muito boa tarde, passagem de nível na vossa companhia neste domingo, dia 20 de novembro, até às 14 horas. Eu lembro, emissão com redifusão na noite da quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. O principal tema nesta hora vai ser o Orçamento Geral de Estado para 2023, mais concretamente no que diz respeito às comunidades portuguesas. Teremos dentro de alguns instantes em linha o seu secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafofo, mais tarde a líder parlamentar do PCP na Assembleia da República, Paula Santos. Segunda hora, Santa Casa da Misericórdia fez reuniões de reflexão para preparar as próximas iniciativas, numa altura igualmente em que lança a campanha de Natal para recolher produtos alimentares, mas igualmente de higiene. Quarta, celebração da proclamação do Canto Alentejano como Património Cultural e Material da Humanidade da Unesco. Em Paris, dia 25, vai haver um concerto de polifonias alentejanas com Canto Alentejano, mas igualmente do norte de Portugal. Sem esquecer ser a vinda aqui a Paris do trio de jazz português, o Cíntia, no quadro da 20ª edição do Festival Jazz e Color. E mais tarde vamos misturar, eu quero dizer, Manu Chao e a Mestre Verdelinha, a propósito de uma canção, ou junta a duas canções, título Poder, Poder, e em pano de fundo está, evidentemente, a Amazónia. Antes de mais, Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo, muito boa tarde e obrigado por estar em direto aqui com a Rádio Alfa.
Ora, boa tarde, é um gosto que tenho em estar convosco, os ouvintes da Rádio Alfa, e desejo a todos, desde já, estejam a ter um excelente domingo e que possamos, neste tempo, poder estar, apesar da distância, poder estarmos próximos nos assuntos que dizem respeito à nossa comunidade, à comunidade portuguesa.
Sr. Secretário de Estado, quando assumiu o seu posto, a sua primeira visita foi aqui em França, a última, salvo erro, foi precisamente na África do Sul, e evidentemente agora estamos à espera, é da aprovação do Orçamento Geral de Estado, e o que nos interessa também é, evidentemente, as comunidades portuguesas. Ora, relativamente a este Orçamento de Estado, foi criticado, nomeadamente pelo PSD, de que as verbas em questão seriam inferiores. Evidentemente que o Ministro dos Negócios Estrangeiros refutou essa opinião, e eu gostaria que nós abordássemos as questões temas por temas, os consulados, o ensino de português no estrangeiro, o Conselho das Comunidades Portuguesas, sem esquecer outros assuntos ainda. Ora, comecemos pelos consulados. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros anunciou um reforço do número de funcionários, mais concretamente que em 2023 teremos mais 244 efetivos do que em final deste ano 2022. Significa que vai haver um reforço, mas será que esse reforço tem em conta igualmente o número de funcionários que vai para a reforma?
Este nosso esforço é um esforço que visa, no Orçamento de Estado de 2023, que possamos inverter aquela que tem sido uma degradação dos serviços consulares, apesar de nos últimos anos ter havido um reforço no que diz respeito à entrada de novos funcionários, que, no entanto, tem sido insuficiente por duas razões. Uma tem a ver com as exonerações e com o facto de a carreira neste momento não ser atrativa, o que, em alguns lugares, particularmente com o custo de vida mais elevado, leva a que funcionários que são admitidos, passado relativamente pouco tempo, acabam por pedir a rescisão do contrato, e, portanto, isso só se irá conseguir com uma melhoria da carreira, e que passa, naturalmente, pela revisão das tabelas salariais, matéria que, aliás, nós estamos muito empenhados. Temos já uma proposta que está a ser dentro do Governo, nomeadamente com o Ministério das Finanças, a ser articulada para podermos entrar em negociações com o sindicato, sendo que o objetivo claro é a melhoria das condições salariais para tornar esta carreira aliciante e para não termos aquilo que tem acontecido, que é, mesmo com a entrada de novos funcionários, pouco tempo depois acabamos por ver a sua saída por realmente, e isso nós, o Governo reconhece, não ser uma carreira neste momento aliciante.
Atrativa.
Sim, atrativa. E, portanto, é neste esforço que estamos, não só de contratar, como disse muito bem, mais de 200 funcionários no ano 2023, mas, acima de tudo, valorizar a carreira com uma nova tabela salarial, porque é nesta conjugação entre uma melhor remuneração e uma maior justiça relativamente ao trabalho que estes nossos funcionários realizam. E com um reforço, um real reforço de funcionários, que conseguiremos ter o sistema consular a funcionar, sendo que também tenho que lhe dizer que isto não se restringe unicamente a esta componente. Aliás, e para a França, nós teremos até ao final do ano o Serviço de Atendimento Consular, o CAC, que tive o gosto de inaugurar precisamente em Paris, da minha primeira visita oficial enquanto Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, e até ao final do ano estará disponível
em Lyon, em Lyon e Marselha, é isso?
Não, estará disponível para todo o território francês. Todo o território francês estará disponível até ao final do ano, e portanto isto significa que estamos a trabalhar na área dos recursos humanos, essencial, valorização das carreiras, melhor remuneração e mais contratações, e depois o acesso não se faz só pela via presencial, faz pela via telefónica ou por e-mail, e neste caso o CAC em França estará operacional até ao final do ano, mas também teremos em 2023 o consulado virtual, que diria, ou estava previsto para o ano 2026, e que nós antecipamos para o ano 2023, e portanto há atos consulares, particularmente a partir de junho de 2023, que estarão disponíveis, e este consulado virtual é um projeto que eu diria que é o futuro em termos da acessibilidade dos portugueses e das comunidades portuguesas a determinados atos consulares. Estará já um pacote nesta primeira fase em junho, mas não acaba em junho. Portanto, isto é o pontapé de saída para uma ferramenta que irá permitir 24 horas por dia, 365 dias por ano, que os portugueses estejam com o consulado na mão, neste caso, no telemóvel ou no seu computador.
Em princípio, há uma data mesmo, foi avançada pela sua Secretaria de Estado, seria o 10 de junho, não é? Um símbolo. Mas a última questão, eu gostaria que passássemos rapidamente para o ensino português no estrangeiro. O Sr. Primeiro-Ministro António Costa tinha anunciado que os objetivos é que cada telemóvel seja um consulado, entre aspas, que possa estar ligado a um consulado. Isso é visto aqui a médio ou a longo prazo?
Não, isto é visto já a curto prazo, porque no dia 10 de junho de 2023 estará já a funcionar.
É amanhã.
Está a funcionar. Eu queria era aqui realçar que o consulado virtual, como digo, estaria só pronto em 2026, está a ser antecipado para 2023, e os atos consulares que nós estamos ali a colocar serão atos consulares numa primeira fase. Ou seja, o que é que significa isto? Que não se vão restringir aos atos consulares disponibilizados no dia 10 de junho de 2023. Outros mais, que envolvem particularmente questões de pagamento e de taxas, das taxas bancárias, estamos aqui a acertar, enfim, há aqui alguns por nós, provavelmente as pessoas não têm prejudicadas, e portanto, mas teremos já um leque de atos consulares, como o próprio registro da inscrição consular, como o registro de nascimento, os óbitos também, portanto, só para dar aqui alguns exemplos, bem como a renovação do cartão de cidadão. Enfim, são atos consulares, só para dar exemplo de alguns, que serão disponíveis já a partir do dia 23. Do dia 10 de junho, digo eu, de 2023.
Sr. Secretário de Estado, o ensino português no estrangeiro. Aliás, os deputados do Partido Socialista do Círculo de Imigração apresentaram uma proposta, concretamente, e fala-se muito de digitalização. Ora, o caso aqui concreto da França, e aliás, o senhor embaixador, que já nos deixou, Jorge Torres Pereira, ele levantou o problema, teve mesmo uma conversa com o ministro francês da Educação e aparentemente há que ajustar duas ideias diferentes, na medida em que Portugal quer que o português faça parte do currículo, enquanto que isto são os interesses para difundir a língua portuguesa, enquanto o lado francês vê-se o lado financeiro. É como quem diz, mais 100 alunos em português igual no mínimo um professor. De maneira que há acordos bilaterais isso tudo, nomeadamente entre Portugal e a França. Será que a solução, entre aspas, mais prática é o ensino digital via não sei muito bem porquê?
Bom, o ensino digital terá de ser sempre visto como um complemento. Uhum. O ensino digital nunca poderá ser o cerne do ensino da língua portuguesa no estrangeiro. Isto significa o quê? Que a nossa prioridade será sempre o ensino presencial, de duas formas. E aqui, vendo o ensino português como, ou a língua portuguesa como a língua de herança, e aqui a língua de herança, porque estamos aqui a assumir que a situação sociolinguística dos alunos não é igual para todos os alunos, é muito diferente, é muito diferenciada. Conceito este que é diferente da língua materna, e portanto eles no seu contexto escolar, no seu contexto da vivência social, a língua portuguesa terá de ser vista sempre como uma língua de herança. E como língua de herança temos um ensino paralelo que é ministrado na nossa rede, enfim, muito do ensino até em França é ancorado ao movimento associativo, mas também nós queremos evoluir para um ensino que seja integrado no currículo do sistema educativo francês. E, portanto, a nossa ação tem que ser sempre vista nesta dupla perspectiva. Uma, o ensino paralelo, como o ensino integrado no movimento associativo, dentro da nossa rede. O outro, o ensino no currículo francês, em que poderá ser aprendido, seja por lusodescendentes, seja mesmo por alunos franceses ou de outra nacionalidade.
Sim, com efeito, porque a língua portuguesa é um trunfo também profissional. Sr. Secretário de Estado, a questão, voltemos às propinas e aos manuais, não é o caso da França, é o caso na Suíça. Quando é que essas propinas vão ser suprimidas, uma vez por todas, e que os manuais sejam gratuitos?
Não, há uma questão que é esta, isto entronca também com a questão da digitalização do ensino. Nós temos um projeto que estará concluído durante o ano 2023 da digitalização do ensino. Ou seja, estamos a falar de uma plataforma que terá conteúdos pedagógicos e que terá um suporte informático, enfim, através de um tablet, que será disponibilizado tanto a alunos como a professores. E, portanto, esta ferramenta acaba por ser, e aqui também integra-se, a questão dos manuais. Portanto, ou seja, o manual estará integrado nesta plataforma digital. E como é sabido também, nós para, na questão das propinas, as propinas equivalem a cerca de 1 milhão e 400 mil euros por ano, e nós teremos de arranjar verba orçamental que possa substituir este valor, que neste momento serve precisamente para a aquisição de manuais ou para a própria certificação do ensino. E, portanto, é algo que estamos a estudar, é algo que queremos reduzir de forma gradual até ao final da legislatura, e é nesse trabalho que estamos neste momento empenhados.
Sr. Secretário de Estado da CAFREC, no dia 24 de agosto deste ano, fez 50 anos que foram criados os primeiros cursos de português nos estrangeiros, mas concretamente foi no Luxemburgo. Entretanto, se fazemos o balanço do número de professores e o número de alunos, eu falo já a nível mundial, esse número tem sido reduzido à medida que os anos passam?
Por acaso, não. Este ano nós até temos mais professores.
Aqui em França há mais um,
exatamente. Portanto, quer dizer, podemos dizer, bem, mais um é pouco, enfim, posso admiti-lo, mas a verdade é que não estamos, neste momento, a regredir. Nós temos, neste momento, na nossa rede, 324 professores. Este ano tivemos um número recorde de alunos, temos mais alunos inscritos, temos já 40 mil alunos inscritos na rede da PE, num esforço e é investimento, porque quando se fala em educação, nunca se fala em despesa. Falamos em investimento, porque é investimento na nossa língua, na nossa cultura, e, acima de tudo, investimento na educação dos nossos jovens lusodescendentes. E são 23 milhões de euros que estamos a investir na rede EPIE. E, portanto, temos mais professores, mais alunos e mais dinheiro. E é neste caminho de progressivo temos a capacidade de ter mais alunos, mas acima de tudo reforçar a língua portuguesa, que estamos também a fazer o trabalho que podemos e o melhor que podemos, mas eu não tenho aqui uma perspectiva negativa do ensino de português. Temos a dar uma resposta diferenciada. E a resposta diferenciada passa por termos o português integrado no currículo, e isto é algo que tem que ser realizado com a diplomacia portuguesa e com a pressão sobre as autoridades francesas, a questão do ensino paralelo e, complementarmente, o ensino digital. E, portanto, é nestas frentes que, obviamente, nós vemos com esperança a difusão do português, uma língua que é falada já por 260 milhões de pessoas no mundo e que em 2050 será falada por 400 milhões. E, portanto, é uma língua que tem um valor cultural, que tem um valor económico e é nesta opção estratégica do país, com a língua portuguesa, que, obviamente, ano após ano, fazemos um esforço para consolidar e para aumentar o ensino do português no estrangeiro.
Bom, agora o que eu espero é que, no que diz respeito aqui em França, precisamente, como uma comissão bilateral, que se possa reunir o mais rapidamente possível.
Sabe que eu ainda há duas semanas assinei com o ministro da Educação do Luxemburgo, precisamente, um acordo que visa essa integração do ensino do português no Luxemburgo. Um acordo bilateral, espero que obviamente também no que diz respeito à França possa ser reforçado e possamos ter esse mesmo caminho de um entendimento político que ao fim e ao cabo é de ganho para todos, para os dois países, mas eu diria é um ganho para as nossas crianças.
Sim, com efeito, e a França aproveita-se bem dos luso-descendentes quando necessita de enviar alguém para Angola, para o Brasil e por aí fora. Sr. Secretário de Estado, o Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas esteve reunido aí em Lisboa, segunda, terça e quarta-feira, teve a oportunidade de ter encontros com os membros desse Conselho Permanente. Uma pergunta, e rapidamente, não sei se pode dar uma resposta ou não, vai haver uma alteração da lei eleitoral relativamente ao CCP ou não?
Bom, essa é uma matéria que, de forma muito clara, não é neste momento da competência do Governo. A alteração à lei tem que ser realizada em sede da Assembleia da República. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem pronta uma proposta para dar entrada e também já vimos que outros grupos parlamentares, como o PSD, também têm ou irá ainda elaborar uma proposta para também apresentar. Ou seja, o Governo aqui tem o papel de executar aqui, as deliberações que são tomadas pelo Poder Legislativo, neste caso na Assembleia da República. Aquilo que eu espero é que esta alteração à lei, que me parece absolutamente positiva, não só para podermos ter um maior número de conselheiros das comunidades portuguesas, é importante reforçar o número de conselheiros, porque ao reforçar o número de conselheiros estamos a reforçar a voz dos portugueses que estão no mundo, e esta lei, além de reforçar a questão da voz, é importante para, como sabe, nós alteramos o modo do recenseamento eleitoral, que passou a ser automático através do cartão de cidadão, e nós neste momento passamos de 200 e tal mil eleitores para 1 milhão e 400 mil. Ora, a própria lei está desatualizada nas áreas de jurisdição, porque há áreas em que terão de ter obrigatoriamente mais conselheiros ou conselheiras a representar aquela área de jurisdição que neste momento está desadequado face ao número de eleitores, ao universo que se alterou e, portanto, até por essa razão, ela é tem necessário de alterar. Agora, aquilo que se espera é que as eleições, estando a lei aprovada, e prevê-se que esteja aprovada, segundo a Assembleia da República, como digo, o Governo não pode interferir nos tempos que são tempos da Assembleia da República, mas é expectável que possa, durante o primeiro semestre, essa lei ser aprovada e nós finalmente realizarmos, e aí sim a competência do Governo, marcar as eleições, eu diria, no segundo semestre de 2023, virarmos uma página neste contexto em que os conselheiros estão logicamente em funções, mas obviamente o tempo do seu mandato foi ultrapassado e, portanto, há que repor a normalização relativamente ao exercício do seu mandato.
Sr. Secretário de Estado, uma última pergunta, evidentemente isto passa igualmente pelo Parlamento, aumento do número de deputados pela imigração. Já fala-se disso há muito tempo, têm sido propostas do Conselho das Comunidades Portuguesas. Será que, do ponto de vista político, pode haver um mínimo consenso no seio da Assembleia da República sobre isto?
Essa é uma matéria que eu diria que não nos devemos dispersar. Quando digo isto, é que eu diria que será difícil, neste momento, haver condições de consenso político para aumentar a representatividade na Assembleia da República. É uma discussão que tem que ser feita, mas devemos ir por partes. O objetivo, primeiro, agora, deverá ser o de reforçar a importância, o papel do Conselho das Comunidades Portuguesas, como digo, não só no número de conselheiros, mas também até no facto de, e a mim parece-me isso importante, que o seu parecer possa ser obrigatório, ou seja, a consulta obrigatória do Conselho das Comunidades Portuguesas. Portanto, reforçar a amplitude, reforçar o poder deste órgão, enfim, e depois disso está fechado, podemos, obviamente, fazer uma reflexão política sobre outras matérias. Agora, dispersar não me parece útil e, portanto, devemos estar o foco e a prioridade será agora o Conselho das Comunidades Portuguesas.
Sr. Secretário de Câmara, temos que aguardar para o final deste mês pela aprovação do Orçamento Geral de Estado para 2023, ver se as propostas da oposição, algumas delas foram aceitas ou não, e evidentemente no início do próximo ano iremos fazer um balanço para saber que medidas é que já estão a ser aplicadas. De maneira que penso que temos trabalho para a frente, Sr. Secretário de Estado.
Muito, temos muito trabalho para a frente, mas isso é que é o aliciente. Se isto estivesse tudo feito, não teria, digo eu, piada. E, portanto, os desafios nas comunidades são enormes. Aliás, eu acho que o país, neste momento, está cada vez mais a perceber-se da importância das comunidades portuguesas no mundo. Não só por uma importância cultural, por uma importância económica, mas também por uma importância política. Esse é um trabalho que deve empenhar todas as forças políticas e o governo aqui está focado em que estes portugueses tão nobres que estão no mundo possam efetivamente ser reconhecidos como portugueses de corpo e alma por inteiro, portugueses por inteiro, que fazem parte da nossa nação, apesar de não residirem no nosso país. Mas são um valor importantíssimo e estratégico para Portugal e é neste valor estratégico que nós temos de apostar, não só mudar a percepção de quem vive em Portugal, acima de tudo, mostrar ao mundo a afirmação do nosso país através destes nossos compatriotas.
Sr. Balcavufo, muito obrigado. Lembra-se que até de Estado das Comunidades Portuguesas e o PS têm responsabilidades acrescidas na medida em que no Círculo da Europa tem os dois deputados. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado e até muito breve.
Eu que agradeço. Foi um gosto poder falar consigo. Um grande abraço aí para a França e eu diria que estaremos brevemente juntos. Rádio Alfa.
E voltamos ao direto e o tema continua a ser o Orçamento Geral de Estado para 2023. Temos falado de Portugal e relativamente às comunidades. Connosco em linha já temos a líder parlamentar do PCP na Assembleia da República, Paula Santos. Muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde, obrigada também pelo convite para podermos também falar sobre aquilo que são as propostas do PCP.
Sim, com efeito, vocês fizeram propostas relativamente a diversos temas, os serviços periféricos e externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, estamos a falar dos consulados, embaixadas e não só, o apoio às associações no estrangeiro, o ensino de português e o Conselho das Comunidades Portuguesas. Ora, comecemos precisamente pelos consulados e vocês nas vossas propostas falam de atualização salarial e isto há que ter em conta o custo de vida nos diferentes países, não é?
Naturalmente, faz todo o sentido que nas remunerações dos trabalhadores que desempenham funções nos postos consulares tenham em conta aquela que é a situação concreta nos países onde se encontram. Temos registado não só uma desvalorização do ponto de vista do salário, como este aspecto não é considerado, e isso tem inclusivamente gerado, não tem garantido as condições, inclusivamente, para que se consiga fixar trabalhadores nos consulados. Sabemos que há necessidade de reforçar o número de trabalhadores, é necessário naturalmente promover a sua contratação, mas é preciso também garantir as condições de trabalho e as condições salariais para que os trabalhadores sintam naturalmente valorizados, os seus direitos assegurados, mas também que permita a sua fixação, tendo em conta que temos inclusivamente nota de que alguns trabalhadores, tendo em conta a não garantia destas condições, quando confrontados com a realidade concreta, acabam por sair.
Demissionar. Mas, aliás, esse problema, Santos Inaia, há 10 minutos atrás, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas já reconheceu isso. Pessoas que passaram o concurso e, ao fim de algum tempo, vão-se embora porque é impossível. Ora, nós sabemos que o problema do número de funcionários dos consulados já não data de hoje, longe disso, e o governo anuncia para o próximo ano 233 efetivos para os consulados. Ora, a pergunta que eu vi ao secretário de Estado, mas será que isto tem em conta aqueles que se vão aposentar ou não? Não tive resposta. Como é que é? Bom, de maneira que é necessário um reforço de quantos, segundo o PCP?
Bom, segundo a informação que dispomos e que nos foi partilhada até pela Organização Representativa dos Trabalhadores, no mínimo seriam necessários 500 trabalhadores. Mas deixe-me referir, porque não basta reconhecer o problema, é preciso, pois, naturalmente, intervir e atuar para a sua resolução. E isso passa, como referi, pelo procedimento, pela contratação dos trabalhadores, mas é preciso também garantir e resolver estes problemas que estão associados à carreira, às condições remuneratórias, e disso, da parte do Governo, deixe-me que diga, não tem havido um compromisso claro e objetivo para a resolução destes problemas, porque não são problemas de hoje, são problemas que já vêm de há muito. E a verdade é que a sua não resolução tem conduzido ao agravamento da situação. E com nós, inclusivamente, no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2023, esta foi uma das questões que claramente, as quais questionámos o Governo, quando vai ser já no início de 2023 que este problema vai ficar resolvido, porque há a questão do mecanismo de correção cambial, há a questão da atualização dos salários, tendo em conta a situação e a realidade económica do país onde esses trabalhadores prestam funções, mas é preciso também resolver outro problema que se prende com a proteção social desses trabalhadores, em que em muitas circunstâncias isso não está assegurado. E face a estas, há compromissos que foram inclusivamente assumidos com a Organização Representativa dos Trabalhadores e que ainda não foram concretizados. E, portanto, este é o aspecto que existe, de facto, por parte do Governo, que a sua concretização e a sua resolução efetiva.
Ora, há outro bico de obra para essa expressão. Isto tem a ver com o ensino de português no estrangeiro. O número de professores foi dividido por 3 ou por 4 há uns anos a esta parte. O número de alunos tem continuado a reduzir-se, a diminuir igualmente. Ora, vocês nas propostas que fazem concretamente no âmbito deste Orçamento Geral de Estado querem o fim das propinas, querem livros gratuitos. Concretamente, normalmente é um direito constitucional, o direito à educação, não é?
Claro, é exatamente na base desse pressuposto, sendo a educação um direito, ela tem que ser assegurada para todos e assegurada gratuitamente. A introdução da propina, recordo que foi durante um governo PSD-CDS, e que teve um impacto profundamente negativo no acesso dos estudantes ao ensino do português. E estamos a falar do ensino do português, estamos a falar de crianças e jovens, portuguesas que estão no estrangeiro, lusodescendentes, consideramos que devem ter acesso ao ensino português como língua materna, exatamente para assegurar esse direito. E para isso a revogação da propina é uma necessidade, porque os números são muito claros. Com a introdução da propina houve uma redução significativa do número de estudantes no estrangeiro, do ensino português no estrangeiro, que não foi recuperado, e há uma outra questão que se prende também com a gratuitidade dos manuais escolares. O manual escolar podemos dizer que é um elemento central na educação para a aprendizagem por parte das crianças e jovens, e portanto consideramos que, tal qual como hoje os manuais escolares são gratuitos no país, faz sentido que também assim o seja no ensino português no estrangeiro.
Mas, Paulo Santos, temos o caso concreto da França, e não só, mas enfim, o ensino português existe em grande parte no currículo escolar francês, com tudo o que isso implica. Aqui em França modificaram, bom, o acesso aqui que você chamou 12º ano e por aí afora. O resultado é que o português foi considerado uma espécie de língua rara. Há acordos entre os dois países. Fiz a pergunta ao secretário de Estado, Paulo Cafofo, precisamente. Bom, há acordos. Quando é que se pode realizar uma relação bilateral entre os dois governos? Como é que é? Pensa que o governo português descarta-se relativamente a essas questões de que o ensino português possa ser integrado nos currículos dos países onde existe uma comunidade?
O que nós consideramos é que, independentemente de se poder promover a aprendizagem do português noutros países, há uma questão que nós consideramos que é central, que é a garantia por parte do governo português de uma resposta às comunidades portuguesas. E estamos a falar de uma resposta, neste caso concreto, dirigida às crianças e aos jovens portugueses que estão no estrangeiro e aos lusodescendentes. E aí o governo tem aqui uma responsabilidade muito clara e objetiva, que é garantir, efetivamente, o ensino. Há pouco eu falava como língua materna, que é fundamental para as nossas comunidades, e garantir a sua gratuitidade como direito. Aliás, a nossa Constituição considera a educação como um direito e, como tal, tem que ser assegurado a todos os jovens. Tem aqui uma responsabilidade acrescida que não se pode omitir junto às comunidades portuguesas. E, portanto, consideramos que o governo deve assegurar esta resposta e deve fazer o investimento necessário. Um investimento, seja na assegurar a gratuitidade, seja na contratação dos professores, para que de facto chegue a mais crianças e jovens o ensino português no estrangeiro. É de facto uma responsabilidade do governo que não se pode demitir dessa responsabilidade.
Ora, falemos agora no que diz respeito ao Conselho das Comunidades Portuguesas. Vocês, nas vossas propostas, o PCP avançam um reforço de 250 mil euros. Aliás, foi algo que foi solicitado pelo Presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas, precisamente, o Governo diz não respondeu ainda, vamos ver, mas vocês avançam igualmente no que diz respeito à alteração da lei. Nós sabemos que o universo eleitoral no que diz respeito ao CCP foi alargado, fala-se de eleições em 2023, fala-se igualmente do aumento do número de conselheiros de 80 para 100. Será que as vossas propostas podem ir para a frente, e até que ponto é que o CCP tem ou não utilidade para os governos portugueses?
Naturalmente, nós respeitamos muito e valorizamos muito o trabalho e a importância que tem o Conselho das Comunidades Portuguesas. Aliás, até no quadro do processo que se iniciou agora na Assembleia da República de revisão constitucional, uma das propostas que adiantamos na nossa proposta é dar a constitucionalização do Conselho das Comunidades Portuguesas, dar este caráter para que possam ser os consultados sempre que haja matérias que estejam em cima da mesa e que sejam dirigidas especificamente às comunidades portuguesas. Consideramos que deve haver esse passo em frente para a sua valorização e reconhecendo a sua importância. No Orçamento de Estado, a proposta que fazemos é do reforço de verba em 250 mil euros. A proposta do Orçamento contempla uma verba de 350 mil euros, que nos parece insuficiente, não só para que o Conselho das Comunidades, para garantir o funcionamento do Conselho das Comunidades, e para permitir também que em 2023 se proceda efetivamente à realização das eleições. Parece-nos que é insuficiente face a estas necessidades e por isso avançámos com uma proposta para reforçar em 250 mil euros e assim dotar o Conselho das Comunidades dos meios necessários, por lado, para o seu funcionamento, para as suas atividades, mas também tendo em conta a necessidade de em 2023 se poder avançar com o processo de eleições para o Conselho das Comunidades.
Uma ideia ainda, já se fala nisto há muitos anos, é que o Conselho das Comunidades esteja ligado diretamente ao gabinete do Primeiro-Ministro. De maneira que as questões das comunidades são questões transversais. De maneira que ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, outras coisas, é isto, é aquilo da Clote. Porquê é que isso não vai para a frente? Ou o que é que pensa dessa ideia?
Bom, nós consideramos, independentemente da orgânica do governo, essa é uma responsabilidade por parte do governo, mas aquilo que é de facto necessário, sendo matéria, e é verdade que há um conjunto de matérias que envolvem várias áreas governativas, por assim dizer, mas aquilo que é importante é de facto uma resposta aos problemas com que as comunidades se sentem no concreto. Estamos a falar de uma rede consular que deveria de ser uma maior proximidade. E não é, e deixe-me dizer que o avanço, o governo coloca muito um grande enfoque na digitalização, mas a verdade é que a proximidade se garante também com o atendimento presencial, com uma resposta atempada e ultrapassar estes atrasos que existem, com, olha, há pouco estávamos a falar com o ensino, do ensino português no estrangeiro, também uma maior proximidade junto à comunidade e uma resposta mais efetiva. É isso que é efetivamente necessário. Nós temos avançado ao longo de todos estes anos e temos tido uma intervenção, não temos deputados eleitos pelo círculo da Europa nem pelo círculo fora da Europa, mas isso não é isso que impede por parte do PCP que tenha uma intervenção e um acompanhamento sobre a situação das comunidades, a sua realidade, os problemas, preocupações e também aquilo que são as suas reivindicações. E aquilo que temos insistido por parte de vários governos, inclusivamente por parte do governo do Partido Socialista, é, digamos, continuar a não resolver esses problemas, empurrando-os para a frente, não lhes dando uma resposta efetiva, e a verdade é que eles vão se agravando ao longo dos anos. Por isso aquilo que é de facto necessário, eu diria que era efetivamente haver uma tradução no terreno, uma resposta efetiva para de facto que não haja, muitas vezes creio, para que haja uma maior presença e uma maior proximidade junto das comunidades portuguesas.
Bom, entretanto aqui com o Santo Cia, mas teremos a ocasião no próximo ano de ver isso tudo, é que em princípio vamos ter um consulado no telemóvel, a nível do ensino vamos passar para o virtual, mas enfim, veremos aqui que vai dar para já a aprovação ou não do que diz respeito ao setor da imigração no Orçamento Geral de Estado para 2023. Uma última questão, eu apoio às associações portuguesas no estrangeiro, precisamente vocês fazem uma proposta no sentido de um apoio extraordinário para esse movimento associativo, tanto mais que a epidemia da Covid também destruiu muitas associações por esse mundo fora.
É verdade, esse foi um impacto extremamente negativo junto das nossas comunidades e junto das associações que estão com as nossas comunidades. A nossa proposta tem exatamente esse objetivo, não é? O impacto da epidemia ainda está presente, condicionou muito a atividade e nós, ao propormos avançarmos com este apoio extraordinário, tem exatamente esse objetivo, de certa forma, de apoiar a atividade, de dar um contributo para essa recuperação e para que as associações tenham mais meios e condições para poder desenvolver as suas atividades junto das nossas comunidades. Tem este objetivo em concreto.
Mas mais ainda, vocês querem a direção geral dos assuntos consulares e das comunidades portuguesas proceda ao pagamento de apoios previstos, isto na proposta que vocês fizeram, ficando dispensada da obtenção de autorizações dos membros do governo para esse efeito. A partir do momento que o apoio foi concedido, porque é que se tem que esperar porque o, sobretudo, o Ministério das Finanças, não sei mais quem, dê a sua autorização?
Nós, o funcionamento do governo tem tido esse elemento que muitas das vezes coloca dificuldades, obstáculos, entraves à concretização até de um conjunto de apoios que estão definidos no quadro da legislação.
E aprovados pelo governo.
Exatamente. Portanto, se há verbas que estão disponibilizadas, se há critérios para a atribuição desses apoios, eles foram cumpridos. Portanto, nós entendemos que não há nenhuma razão para que seja necessário ainda essa autorização, porque a autorização está à partida, não é? Com estão de contão definidos os apoios que são a atribuir, as verbas que são alocadas. São definidos, naturalmente, critérios e são avaliadas e ponderadas as propostas e as candidaturas por parte das associações e elas são definidas em função dos critérios que estão aprovados. Portanto, consideramos que para que os apoios cheguem atempadamente às associações, que se ultrapasse essa dificuldade e que não seja necessário naturalmente ainda mais essa autorização por parte dos membros do governo, que muitas vezes sabemos que levam meses e meses e meses e que acaba por ser um elemento que cria, de facto, dificuldades para a concretização dessas atividades que foram aprovadas e dessas candidaturas que foram aprovadas.
Com efeito. Paulo Santos, lembro, líder parlamentar do PCP na Assembleia da República, muito obrigado. E agora vamos ver o que é que se vai passar durante a votação do Orçamento Geral do Estado para 2023 e, sobretudo, no capítulo das comunidades portuguesas. E no próximo ano prometemos um novo encontro para saber se aquilo que foi aprovado pelo Governo, para já, se foi avanço ou não no bom sentido, e para saber se as propostas, entre outras daquilo, as propostas do PCP, foram tidas em conta pelo Governo ou não. Paulo Santos, muito obrigado e até muito breve, então.
Muito obrigada, eu é que agradeço e naturalmente fica na responsabilidade agora de cada força política a opção relativamente a estas propostas que adiantámos, mas da nossa parte dizer que o empenho para avançar com soluções, propostas, medidas que sejam necessárias e para dar resposta aos problemas das comunidades. Muito obrigada.
Obrigado eu, Paula Santos. E estamos a terminar a primeira hora de passagem de nível neste domingo 20 de novembro e eu lembro, emissão com redifusão na noite de quarta para quinta-feira a partir das 0 horas.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora, passagem nível, neste domingo, dia 20 de novembro, emissão com difusão na noite da quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. Ontem já ultrapassaram as 0 horas, quando terminou precisamente o jantar de gala da Santa Casa da Misericórdia. Hilda Nunes, muito boa tarde.
Boa tarde, Artura. Boa tarde e obrigada.
A noite deve ter sido curta, na medida em que hoje de manhã, precisamente, estão ainda no Santuário Nossa Senhora de Fátima para um momento de convívio igualmente. Ora, vocês realizaram uma mesa redonda na tarde de sexta-feira no Consulado-Geral de Portugal em Paris. Ensemble, repenser l'avenir, traduzindo isto por miúdos, todos juntos. Devemos preparar as atividades nos próximos tempos. Resumidamente, que balanço podíamos fazer, mas mais tarde iremos ver concretamente que conclusões de práticas vocês tiraram desta mesa redonda.
Na mesa redonda esteve o Presidente da União das Misericórdias Portuguesas, esteve o Presidente da Croix-Rouge, esteve a Diretora das Relações Internacionais da CNAV, estiveram dois funcionários do Consulado e tentámos debater e ver quais eram as ações de uns e de outros e quais seriam as parcerias a agendar para o futuro. Todas as pessoas que participaram estavam extremamente satisfeitos e já temos encontros marcados para o futuro. Portanto, isso só pode ser positivo para a comunidade portuguesa, porque muitas vezes as pessoas têm dossiês de pedido de reforma e outros, e não sabem a quem se dirigir, etc. E nós vamos tentar agilizar toda a redação, a reflexão sobre estes dossiers, e graças a este momento de partilha entre diversas estruturas, pois só pode ser mais positivo do que tem sido até aqui.
Evidentemente, mas nós no início do ano vamos tentar saber efetivamente aquilo que cada um faz ou não, porque relativamente, por exemplo, à CNAV, a Caisse Nacional de Ciência VIES, eu sei que há alguns anos atrás já realizaram várias jornadas precisamente de informação, e não só, é que todos os portugueses que se inscreveram automaticamente, quando lá chegavam, já tinham a carreira contributiva tanto em França como em Portugal, que facilitou a vida a muita gente. Ora, precisamente para ajudar sobretudo os portugueses aqui que estão carenciados, evidentemente isto tem a ver com a campanha natal, ou seja, a recolha de produtos alimentares, mas igualmente de higiene, campanha essa que arranca amanhã dia 21 de novembro, não é?
Exatamente, como habitualmente, claro, durante o período da pandemia foi muito mais complicado, mas como habitualmente nós fazemos apelo a vários comércios, haverá pessoas diante dos comércios com os saquinhos que vão remeter às pessoas para angariar, enfim, recolher melhor produtos alimentares e de higiene, como acaba de referir.
Ora, quando se fala de produtos alimentares que tenham datas de validade longas.
De longa duração, exatamente.
Aí pensamos, é impossível dar toda a lista, mas conservas, açúcar, arroz, massa, farinha, legumes secos, feijão, lentilhas, grão, purés, cereais, é necessário para o pequeno almoço, e só, não só, mas também produtos para bebés. E muitas vezes esquecemos isso, e é bastante importante.
É mesmo muito importante, porque há diversas famílias que têm bebés e nós é raro que nos recolher produtos desses, portanto pode ser leite, pode ser fraldas, etc. E agradecemos efetivamente aos ouvintes que estão a ouvir a sua emissão que deem estes produtos, porque são... Senão a Santa Casa tem necessidade de verbas para comprar, e até agora praticamente foi sempre o que aconteceu. Tivemos que, cada vez que temos famílias que têm bebés e que não têm recursos suficientes, que fazem apelo à Santa Casa, nós compramos estes produtos para lhes doar.
E sabemos que um pacote de fraldas custa quase uma fortuna, é o caso de dizer. Ora, bom, a lista, vocês têm o apoio ao que vale, de, pelo menos à volta de quase duas dezenas, salvo erro, de associações,
mais de 30 associações, exatamente, e estruturas que nos ajudam.
Sem esquecer, igualmente, os estabelecimentos alimentares portugueses, vocês têm o apoio da parte deles também?
Exatamente, a Primelonde, por exemplo, da Romanville, etc. Não vou nomeá-los todos, foi o primeiro que me veio à cabeça, porque é um armazém que nos ajuda imenso, de várias formas, mas muitos outros. E sobretudo as pessoas que se mobilizam para ir depois buscar os produtos, para os transportar, para os levar aos dois locais, duas associações, a Associação Franco-Portuguesa de Poitou e a de Poitou-Combo, a PCS, porque nós, a Santa Casa, como sabem, não tem locais para armazenar os produtos ficam aí e depois as pessoas vão ao local que fica mais perto do domicílio, e se não, há voluntários da Santa Casa também que utilizam seus próprios veículos para levar os produtos à casa das pessoas.
Ora, há que referir que precisamente a campanha que vocês lançaram no ano passado chegaram no início deste ano e já não havia quase nada, não é?
Exatamente, e depois houve uma outra recolha no verão, no mês de junho, e agora já há vários meses praticamente que não temos mais nada, que temos que estar a comprar os produtos porque as pessoas continuaram a ter fome, as pessoas continuaram a vir pedir ajuda, e não só continuaram as que já vinham, mas ainda cresceu mais o número de pessoas que vêm.
Sim, com efeito, porque tivemos a epidemia da Covid e há igualmente a precariedade que está a aumentar e nem todos os portugueses são de sucesso, entre aspas. Ilan Nunes, muito obrigado. A lista completa, podemos ir ao site da Santa Casa e está a ser elaborado.
Está lá, podem ir e têm lá a lista dos produtos, mas mesmo se houver algum produto que não esteja lá e que queiram doar, pois são bem-vindos. A única condição é que efetivamente sejam produtos de longa duração, porque se não, se são produtos que não temos famílias que pedem ou que necessitam daqueles produtos rapidamente, vão se estragar e seria uma pena.
Uhum. Agora, algo que é fundamental também, e a Hilda Nunes falou nisso, é que muita gente também ajuda, leva esses produtos à casa das pessoas, é a necessidade de os benévolos que possam ocorrer à Santa Casa, porque é preciso mãos para poder continuar esta solidariedade, não é?
É, exatamente. Nós, claro, todos os que estão presentes trabalham sem contar os esforços nem as horas, mas é evidente que necessitamos de mais pessoas. Mais pessoas, eu costumo dizer jovens, é evidente que não faz discriminação. Eu já não sou assim tão nova como isso. Portanto, não posso tomar de algo isso. De qualquer forma, nunca faria discriminação. Mas é evidente que seria bem que jovens viessem, porque podem trazer outras ideias, podem fazer propostas de outros projetos, etc. E eu apelo francamente, agora para não dizer jovens só, a qualquer pessoa que tenha umas horas, que tenha uns dias de livre, que venha, que nos contacte, que tenha os contactos no site, no Facebook, podem contactar-nos e se têm dúvidas sobre qualquer coisa, nós vamos explicitar e vamos explicar como é que nós trabalhamos e mesmo se é só 2 horas por semana, 1 hora por semana ou 3 horas por mês, cada um dá aquilo que pode. Por pouco que seja, só pode ser bem-vindo, porque isso vai permitir àqueles que lá estão já e que estão cansadíssimos, como vê, eu acabei a noite tarde e comecei a cedo porque estou aqui no santuário e cheguei bastante cedo e portanto isso permitiria que as pessoas que estão pudessem descansar um bocadinho ou fazer menos, pelo menos. Obrigada a todos os que telefonarem para propor uma ajuda.
Com efeito. Obrigado, Hilda. Não se esquecer que vocês têm certo permanências, nomeadamente telefónicas, um apoio jurídico, um apoio social, um apoio psicológico. Foi, isso é bastante importante igualmente. Hilda Nunes, muito obrigado. E evidentemente que vamos continuar a acompanhar esta campanha de Natal e, porque não, na próxima semana podermos estar em contato com um certo número de dirigentes associativos que estão a participar nela. Obrigado, Hilda Nunes.
Muito
e
obrigada.
Força.
Muito obrigada. Obrigada. Até breve.
E agora vamos deixar a campanha de Natal da Santa Casa das Misericórdias. Se falássemos de polifonia, nem mais nem menos. Carlos Balbino, muito boa tarde.
Boa tarde, Arthur. Como vai?
Tudo bem, Carlos Balbino. Muito obrigado. Ora, canta alentejano, de maneira que no dia 25 de novembro, às 19 horas, na MVAC, que se encontra no número 1422, Rue de Parcieux, em Paris 14, vocês vão fazer a celebração do quarto, não sei se é o quarto aniversário, precisamente que a Unesco declarou que o canto alentejano é património cultural imaterial da humanidade.
Exatamente, a Unesco fez essa declaração em 2014, por isso já vão 8 anos, para nós é a nossa 4ª celebração. O nosso grupo de canto alentejano, com pessoas de várias nacionalidades, foi formado depois dessa candidatura e vai ser a nossa 4ª apresentação. Já começámos a primeira apresentação convidando a Academia do Fado, depois convidámos a Polifonias do leste da Europa, ou seja, com músicas da Bielorrússia, da Rússia, da Ucrânia, e o ano passado convidámos um grupo de música mediterrânica com muitas influências da Argélia e da Tunísia e do Marrocos. Este ano vamos convidar as polifonias do norte de Portugal com um projeto magnífico que é o Grupo Encanto, no qual a ensaiadora é Sofia Costa.
E é precisamente Sofia Costa, muito boa tarde.
Boa tarde.
Muito obrigado por estar em direto connosco. Polifonias do Norte de Portugal, Associação em Canto. Há um jogo de palavras, porque o E e o C estão em maiúsculas. Eu, quando ouvi esse nome, percebi logo Encanto. Finalmente, Encanto em Encanto significa o mesmo, não é? De uma certa forma.
Sim, Encanto, se reparar, tem um M, não é?
Porque com efeito.
Exato. Foi um colega nosso que escolheu o nome em direção, quando decidimos formar a associação. E a piada era porque a gente tinha posto uma clave de sol em sol canto, mas pronto.
Ora, eu posso, reconheço que para mim foi uma descoberta deste grupo de polifonias do norte de Portugal, porque quando se fala de polifonias, bom, a maior parte, bom, como era no Alentejo durante muito tempo, e eu penso que o Cássio Balbino não vai desmentir, eram só homens que cantavam. Isso foi alterado. E relativamente às polifonias do norte, só mulheres, homens e mulheres, como é que é o vosso grupo?
O nosso grupo é misto. Mas a maioria dos grupos, maioritariamente, é mulheres. Mas nós, por acaso, é um grupo misto.
Ora, Casbobin, esse confronto, bom, não sei se podemos comparar o canto alentejano com as polifonias do norte de Portugal. Talvez o Casbobin, como muito mais competente na matéria do que eu, possa dizer algo.
Sim, isto é assim, de forma geral, em todos os países que a gente tem tentado estudar, a maior parte dos países, quem canta geralmente mais são as mulheres. Até no próprio canto alentejano, as primeiras modas que uma criança vai ouvir é através da mãe, da tia, da avó. O que se passou foi que passámos por um grande processo de folclorização, em que o Estado Novo, durante o século XX, decidiu categorizar as regiões, limitando a uma prática musical. E no canto alentejano, no Alentejo, decidiu-se que o canto devia ser maioritariamente feito só por homens. O que acabou por fazer que, depois da Revolução, começaram a aparecer os grupos femininos, mas a verdade é que, de forma informal, as mulheres, até no Alentejo, nunca acabaram de cantar. O que está a acontecer, entretanto, que eu acho também muito curioso, é que hoje em dia há uma candidatura do canto a vozes femininas a património cultural e material, a ser também liderado por uma grande etnomusicóloga portuguesa, a Maria do Rosário Pestana, e que para mim é um bocado a contraproposta do Estado Novo. Mas eu acho que na realidade são sempre grupos mistos, porque pronto, o canto também aparece em momentos sociais e nós em Portugal não temos muita separação do convívio só dos homens ou das mulheres. O que temos é espaços que efetivamente, mas acho que é uma grande barbaridade histórica dizer que só as mulheres cantam numa região e que só os homens cantam noutras regiões. Mas pronto, acho que a nível formal pode-se justificar e perceber como é que isso foram produtos de influências de políticas culturais.
Ora, a Sofia Costa, Polifonias do Norte de Portugal, penso que Valde de Veiga não está muito longe disto tudo, penso que é a sua base, não é?
Valdo Neiva?
Valdo Neiva, pois.
Sim, eu fui buscar recolhas primeiro em São Martinho de Crasto, que eu sou Ponta Barca, e portanto elas são as minhas vizinhas, e eu vi desde pequenina que eles ouviam aquele grupo informal que se juntavam de vez em quando a cantar, e eu ouvia-as, e vai ficando, não é? E depois, claro, mais tarde, sim, conheci as cantadeiras do Valdo Neiva, e depois fui conhecendo outros grupos.
E de maneira que, bom, mas existem já coisas, ou já, bom, que vocês basearam-se num trabalho já feito, ou tiveram que realizar recolhas?
Sim, eu tentei recolher o máximo, e continuo, não é? Tentar recolher o máximo de recolhas já existentes. A gente pode fazer trabalho de campo, ir às freguesias, falar com os mais velhos, mas já existe uma boa base a nível Armando Lessa, Dr. Gonçalo Sampaio,
Já comete.
E eu baseio-me nessas recolhas já existentes, não é?
De maneira que, bom, damos encontro então é no próximo dia 25, a partir das 19 horas, 22 Rue de Parcieux, em Paris 14, e um dia destes, Carlos Balbino, vocês talvez possam preparar uma coisa, os dois grupos a cantar juntos, não sei o que é que isso pode dar musicalmente, mas do ponto de vista de Portugal seria interessante juntar o Norte e o Orientejo, não, Carlos Balbino?
Assim, nós vamos fazer essa experiência já nesta apresentação, vamos ter uma primeira parte, um grupo misto de canto alentejano, que ainda por cima tem essa particularidade de ter pessoas que não falam a língua portuguesa, e depois a segunda parte vai ser com o grupo da Sofia, o grupo Encanto. E eu ainda não liguei à Sofia, tenho que ligar depois desta entrevista para lhe propor uma brincadeira em que cantamos no final os dois grupos juntos. Mas acho que sim, acho que é extremamente natural. Já fizemos isso também com o Fado, fizemos isso também com o grupo de música mediterrânica. E porque é que musicalmente também não podemos juntar o Sul e o Norte? Está aí uma proposta.
A proposta está no ar, Sofia. Muito obrigado ao Cas Balbino, obrigado igualmente à Sofia Costa. De maneira que, para muitos dos nossos ouvintes, sobretudo aqueles que são do centro e do sul, uma boa descoberta estas polifonias do norte de Portugal, enquanto o canto alentejano não é por acaso precisamente que os cantadores de Paris fizeram uma digressão em Portugal. Bem-ajam e bom concerto então para o próximo dia 25.
Obrigado, Artur, obrigado aos ouvintes e às ouvintes e um abraço a todos. Muita força.
Obrigadíssima também.
Muito obrigado e até uma próxima. E falamos de concerto, e por que não um concerto do trio de jazz português, os Cíntia, isto no quadro da 20ª edição do Festival Jazzy Color FICEP.
Gilberto Gil declarou que, entre as, gostava da maconha. E que seu uso não lhe fazia mal e nem lhe levava a fazer o mal. Auxiliava sensivelmente na introspecção mística.
Se querem ouvir o resto, meus amigos, temos encontro no dia 25 de novembro às 20 horas no Centre Cheque 18, Rue Bonaparte, em Paris 6. Simon Bárcia, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Olá, boa tarde.
Obrigado. Uma descoberta para nós aqui em França, na medida em que trio de jazz, o Cíntia, a banda. Porquê é que vocês acrescentaram a banda?
Porque Cíntia é nome de pessoa, portanto é mais fácil de encontrar se for a banda.
Ora, este trio foi formado em 2017. Vocês vêm de horizontes musicais diferentes ou já havia uma certa harmonia, entre aspas, entre os três membros? Quer referir Ricardo Oliveira, o Simão Bárcia, que está em direto connosco, e ainda o Tom Maciel?
Quer dizer, nós estivemos todos juntos na mesma escola de jazz, num outro clube, ao mesmo tempo. E, aliás, foi aí que nos conhecemos, se bem que, pronto, a banda permitia outros tipos de linguagens e influências que vão para além do jazz.
Quando se fala do outro clube, bom, é uma instituição, não é? Digamos que aquilo é uma catedral do jazz em Portugal.
Exato.
Porque o outro clube tem uma história mesmo do tempo da velha senhora, como quem diz, antes do 25 de Abril, já tinha uma importância enorme. Como é, bom, quando se fala do jazz, para mim jazz é improvisação. E é uma coisa extraordinária que eu sempre fiquei assim, como é que vocês, músicos de jazz, nunca conseguem finalmente repetir a mesma melodia? Vocês estão sempre a improvisar, o jazz é improvisação, ainda que parte que é de um tema central e de vocês depois improvisam à volta, como é que trabalham?
Nós tentamos arranjar várias estratégias dentro de cada música. Cada música tem a sua estratégia. Há músicas que são mais livres, outras que têm estruturas mais definidas, mas assim, como somos só três e já nos conhecemos musicalmente bastante bem, o principal foco é estar um bocado atento ao que é que o outro está a fazer, ver se, pronto, por qualquer altura podem-nos pregar uma rasteira e levar-nos para outro sítio, e nós temos que, pronto, o principal é manter a música andar para a frente e pronto, mas nós na banda tentamos evitar um bocado a improvisação normal, que é, pronto, à base de uma melodia ou de um acorde ou qualquer coisa assim. É mais, tem a ver mais com a estrutura da música que está, ou seja, temos uma parte composta e depois temos outra parte composta a seguir, e é um bocado levar a música para a frente, ou seja, fazer uma ligação entre uma parte e outra, e é um bocado por aí, a criação em tempo real.
Sim, e depois há que deixar precisamente a espontaneidade de seguir, e por vezes é extraordinário, porque entre aquilo que está gravado no disco, a propósito do disco, vocês, o vosso primeiro álbum, o título é Sítio, que saiu em dezembro de 2021, salvo erro, no label Cena Jovem, mas jazz, quando se fala de um jazz, ou seja, um trio, ou seja, um grupo de jazz, bom, falamos sempre de influências. Qual é a vossa influência? Porque, bom, houve alguém que escreveu, vocês têm influências também da música eletrónica e do rock. Mas uhum. Será que finalmente toda a música não vem de uma certa forma do jazz?
Quer dizer, não sei se vem, mas quer dizer, vem tudo um bocado. Quer dizer, sempre se pode fazer uma ligação até aos tempos da velha senhora, que veio tudo mais ou menos dali. Eu acho que, quer dizer, toda a música que nós ouvimos, não sei se vem toda do jazz, mas vem toda mais ou menos do mesmo sítio. Não sei se me estou a fazer entender, mas quer dizer, o jazz vem do blues, depois o jazz foi parar, sei lá, ao funk, que depois também foi muito influente para a música eletrónica, depois também o jazz também teve ali o período da fusão, que também foi muito importante para o rock, e portanto todas essas coisas, depois se uma pessoa tecer os pontos todos e for atrás na história suficiente, consegue encontrar ali qualquer coisa em comum.
Seu irmão Simão Bárcia, guitarra elétrica e eletrónica, peço desculpa, sou um leigo na matéria, qual é a diferença entre uma guitarra elétrica e eletrónica?
Ou seja, a guitarra elétrica é uma guitarra que está amplificada, ou seja, tudo são sons que, por mais estranhos que possam ser, vêm dos meus dedos. E, portanto, podem ser manipulados, podem ser alterados, mas o início do som começa nas minhas mãos. A eletrónica é o som que tem a ver com, principalmente, sons pré-gravados que estão no computador e que depois são manipulados, ou então mesmo criados a partir do nada, ou seja, simples, sonora, ou seja, é mesmo de uns e zeros e coisas assim.
Bom, portanto, é algo já mais elaborado como teria outro. Vocês são jovens ainda, os três?
Sim. Quer dizer, acabamos agora todos recentemente as nossas licenciaturas, portanto...
E a vossa vinda aqui em Paris, há que referir que este espetáculo, isso faz parte de um festival Jazz e Colors, o Festival dos Institutos Culturais Estrangeiros aqui em Paris, vieram através do Camões, de maneira que para vós é uma abertura, é a vossa primeira vinda a Paris no quadro de um festival?
É a nossa primeira ida a Paris e também é a nossa primeira saída de Portugal. Portanto, estamos bastante entusiasmados.
E em Portugal há concertos de jazz, há abertura por todo lado, a nível, sobretudo, das rádios e não só. O jazz tem um lugar que merece em Portugal?
Eu acho que sim, eu acho que cada vez mais, pelo menos em termos de músicos, estão sempre a aparecer músicos novos e com linguagens diferentes, e têm havido sítios para tocar.
E uma pergunta agora um pouco indiscreta, e não sei se vai querer ou poder responder. Para si, qual é o melhor músico de jazz português, ou pelo menos aquele que o incitou a avançar no trabalho que está a fazer atualmente e que acha que marcou o jazz em Portugal? Tem algum nome em mente?
Escolher um é um bocado difícil.
Eu sei, não, mas dois ou três, não sei se quer avançar.
Não sei, assim de momento... sei lá, músicos que eu gosto e que admiro. Gosto muito do trabalho do João Mortágua, que é um saxofonista, que tem vários projetos. Tem um projeto que é o Axis, que é um disco que eu já ouvi 500 vezes, provavelmente. Mas também gosto muito dos vários projetos que tem o Pedro Melo Alves e também o Mané Fernandes.
Se evoca alguém que infelizmente já nos deixou, Bernardo Sassetti.
Sim, claro.
É um clássico do jazz português, entre aspas.
Sim, claro. Eu confesso que ainda não mergulhei muito na obra dele, mas o pouco que eu já ouvi, gostei bastante.
É piano, bom, é um pianista isso tudo. Simão Bércia, muito obrigado e damos encontro aqui em Paris, no dia 25 de novembro, às 20 horas, no Salta Tcheca, que se encontra no 18, Rue de Bonaparte, em Paris 6. Bem-vindos e, como diz o outro, citamos da música de jazz também, porque nos obriga, não, digamos, por um lado, deixa-nos à vontade, por outro lado, somos obrigados a seguir uma linha melódica, ela está lá sem lá estar e por aí fora, de maneira que é uma maneira de apanhar uma aragem de ar fresco importantíssima. Obrigado, Simão.
Obrigado, eu.
Muito obrigado. E até boa fica tarde. Mais um cheirinho, precisamente.
Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. E que seu uso não lhe fazia mal e nem lhe levava a fazer o mal.
Poder, me gustas tu? Manu Chao, é o grande poder de mestre Verlinho. Connosco outro mestre, trata-se de um autor, compositor, guitarrista, agitador cultural de Porto Alegre, Udi Fagundes, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Olá, boa tarde, muito obrigado pelo convite.
É extraordinário porque, bom, Manu Chao aqui é bastante conhecido. No que diz respeito ao mestre Verdelinho, um pouco menos, pelo menos aqui em França, e este trabalho, há que referir, que não é por acaso, bom, encontrei um subtítulo, não sei se corresponde a alguma coisa, Amazónia. Mas digamos que esta ideia de associar duas personalidades da música, humanistas, e sobretudo com falamos de meio ambiente e a defesa da Amazónia e dos povos. Isto foi um trabalho que o Ari Fagundes decidiu fazer, na medida em que, bom, é bastante importante relembrar a nossa atualidade, a nossa vida, e temos que defender o planeta, mas não é por acaso também que juntou estes dois compositores e artistas, pois não?
Sim, são dois artistas, o Manu Chao, que eu tenho uma grande influência dele, que foi um artista que me abriu os olhos para a cultura da América Latina, né? Uhum. Então, até então, eu não ouvia muitas coisas, né, até dos nossos vizinhos, Uruguai, porque eu sou lá do sul, então a gente tem a fronteira ali com o Uruguai, com a Argentina, e a gente conhecia muito pouco, né, da cultura, da música. E quando eu escutei o primeiro álbum do Manu Chao solo, né, o Clandestino, me deu um status assim, de olhar para a América Latina como um todo, assim, né? E o Mestre Verdelinho, eu conheci depois, através de uma banda chamada Comadre Fulozinha, que tinha regravado essa música também. E me chamou muito a atenção essa música, né? Por falar da questão da terra, né? Que a terra tudo nos dá e também ela aqui a gente, né? É, tudo nos dá e tudo nos tira também, né?
É a nossa grande mãe terra, não é? Aliás, é uma palavra de ordem precisamente na América Latina e na América do Sul.
É isso, Pachamama, né? Nossa grande mãe terra.
Ora, precisamente este trabalho é importante porque há que referir que, bom, é verdade que atualmente o Udi Fagundes está em Portugal, mas está a preparar tem um projeto bem preciso. Poderíamos falar sobre ele?
É um projeto, eu tenho dois projetos, um que eu estou fazendo que é um tributo a Cesária Évora, a Celina Pereira, com a cantora Carla Correia, que é tocar o repertório dela em ritmos brasileiros, a partir do samba, né? E a gente também mistura a música do Uruguai com a Argentina. E outro projeto é o meu novo álbum, né? Que ainda está em processo de composição ainda. Então eu vou trazer um pouco da música negra feita no sul do Brasil, né? Então tem muitas coisas lá que ainda o resto do Brasil não conhece muito ainda. E pronto, aqui trago essa questão, trazer essa música negra feita no sul do Brasil, os ritmos, né? E misturando com a minha história da World Music, né? Eu gosto.
Mas falou da música negra do Brasil, falou de Cesária Évora e Celina Pereira, mas a música vem, elas vêm do mesmo sítio, elas vêm da África, não?
Sim, sim, sim.
É a nossa raiz, podemos dizer, mesmo da música em geral, de uma certa forma.
É a raiz de toda a música, eu acho que sim, né? Para mim, assim, como para mim é toda a fonte, né, de inspiração, ela começa de certa forma na África, mesmo eu estando no Brasil e começa, né, a compor a partir dos ritmos afro-brasileiros, essa raiz ela está diretamente na África, né?
Aliás, há quem diga mesmo que até o fado tem. O fado português, dizem que é castiço, que é tipicamente português, a saudade e por aí fora. Bom, há pessoas que dizem que até o fado tem origens africanas.
É, porque se tu pegar a história, né, de Portugal, né, ela tem essa influência dos mouros ali. E tem toda essa. Né, essa, né, pegando a história da região ibérica, né? Então tem toda essa questão da influência africana, então com certeza está lá.
Sim, porque desde já nos anos 1500 e por aí fora já havia africanos em Lisboa. As pessoas parecem esquecer isso, mas a propósito de música negra, o Udi Fernandes falou disso há instantes, música negra no Brasil... Há dificuldades imensas, não há certo racismo relativamente à cor da pele no Brasil.
O Brasil é um dos países mais racistas do mundo. Assim. Então ele tem muita, ainda tem, houve avanços assim, né, como no começo dos anos 2000 até, e houve esses avanços, né, de abrir as universidades para mais negros. Mas mesmo assim ainda é um país muito racista e tem muita luta ainda para a gente fazer esse combate, né, diretamente com o racismo. E agora com a eleição do Bolsonaro, as pessoas, os racistas que estavam dentro do armário, eles saíram todos, parece que teve uma carta de né, de ó, vai lá e pode aplicar o teu racismo. Então o combate agora é ainda maior ainda, né?
Mas não há paradoxo, finalmente o Brasil é composto por pessoas, de povos oriundos de muitos horizontes, de maneira que em português costuma-se chamar isso uma manta de retalhos, é uma miscelânea o Brasil. Como é que se pode compreender isso, ou será que ainda são relentos do colonialismo, ainda da dominação colonial portuguesa do Brasil?
Isso com certeza, isso é uma herança da escravatura, que não foi resolvida, assim, né? Os negros, né, entre aspas, foram libertos, né, mas as condições pós essa libertação foi terrível, assim, né, eles não podiam estudar, eles não tinham casa para morar, eles, sabe, então foi muito difícil a sobrevivência do povo negro no Brasil pós-escravidão, pós a, né, essa tal abolição que teve. E até hoje, assim, né, se tu pegar os índices, né, de melhores empregos, de, né, de melhores rendas, estão todos para os brancos, né? Sendo que a população do Brasil é mais de 50% negra, assim, né?
É, mestiça, pois. Mas isso aconteceu também, bom, não vou falar de genocídio, mas é que o que se passa com os índios, com os chamados indígenas, não detesto essa palavra, mas enfim, exatamente a mesma coisa, os locais onde eles trabalhavam, e vemos a destruição da Amazónia, de maneira que dá para refletir naquilo que o ser humano é capaz de fazer.
Sim, não, é terrível o que fizeram com os povos originários, né? Chega, né? Pegar suas terras, e hoje em dia hoje nesse governo teve um apagão, né, sobre, né, como é que se resolve a questão das demarcações das terras indígenas, né? Nenhuma terra foi demarcada mais, as invasões, as terras dos povos indígenas com a grilagem. Então tá, o povo indígena nesses últimos 4 anos tá sendo mais maltratado que já foi, né? Então, tá bem difícil, assim, e, bom, agora vamos ver no próximo governo, eu acredito que vai mudar essa questão.
Mas, para si, como músico, autor, compositor, modifica alguma coisa, ou será que aquilo que se passa a nível mundial e, sobretudo, no Brasil, também determina as composições que faz, o seu trabalho musical?
Sim, porque eu pelo menos sempre procuro compor, né, conforme meu contexto também, né? Eu não posso viver num mundo paralelo, assim, né? Então sempre o contexto que me rodeia, ele acaba entrando, né, direta ou indiretamente nesse trabalho, nas composições.
André, agora temos Poder, está a trabalhar no álbum, há uma data para a saída desse álbum, ou ainda está a compor?
Sim, estou a compor, porque quando se trata sempre da música independente, né, o álbum independente, então o artista, ele que se financia, então, né, ainda mais, por artista independente ainda fica, né, mais difícil, mas a gente tem que fazer, porque a gente vive disso, né. Então eu acredito que esse lançamento, acho que pro meio do próximo ano, ele deve nas plataformas, nas coisas.
E este seu trabalho, precisamente associar o Manu Chao e o Mestre Verlinho, podemos ouvi-lo através das redes sociais? Pensa fazer um vídeo? Como é que podemos ter acesso? Bom, nós aqui na rádio vamos, aliás, a emissão vai acabar precisamente com este seu trabalho. O público em geral tem acesso?
Sim, já está lá em todas as plataformas, nas principais e também nas outras. No Spotify, Deezer, Apple Music, e também tem um videoclipe no YouTube.
De maneira que basta lá ir o que é que devemos pôr? Udi Fagundes e chegamos diretamente ao Poder?
Isso, aí escreve Udi, UDI, Fagundes, Poder, que vai estar para aparecer lá.
Udi Fagundes, muito obrigado pela descoberta, pelo seu trabalho, e uma vez que o álbum esteja a andar, já conheço a morada, eu caso de dizer, e voltaremos a falar sobre isso.
Tá, muito obrigado, queria agradecer o convite da Alfa, e até uma próxima.
Até uma próxima. O Udi Fagundes, isto a propósito do Poder, que é a associação de duas canções, amigos, estás tu, de Manu Chao, e Grande Poder, de Mestre Verlinho. E nós estamos a chegar ao final desta emissão, deste domingo, dia 20 de novembro. Obrigado, Manuel Chan. E eu lembro, emissão com redifusão na noite de quarta para quinta-feira, a partir das 00h, sem esquecer o podcast, ou lá por volta de terça-feira podem ter o podcast. E espero estar aqui no dia 27. Bem-ajam.